5 paradas, uma viagem pelo futebol europeu.
Bem-vindos, amigos da Arativa. Estamos aqui para mais uma edição do 5 Paradas, o nosso podcast sobre futebol internacional, sobretudo sobre 5 principais ligas da Europa. E eu, Carlos Vinícius, estou acompanhado dessa vez pelo meu amigo Igor Concolato.
Fala, Carlos. As ligas chegando aí no momento decisivo, reta final de temporada. Muitas brigas boas aí nas 5 principais ligas, né? E vamos lá para como foi essa última rodada aí no final de semana.
É, mas antes disso, Igor, eu tenho que fazer uma declaração aqui, cara. Pô, fiquei feliz que eu não participei do... Feliz não. Aliviado que eu não participei do último, porque assim... Teve muita coisa, o mundo virou de cabeça para baixo e agora já virou de novo, mas tá um pouco mais tranquilo, né? Com o final, com o início da Superliga, né? O anúncio e o final precoce.
É verdade, eu tava acompanhando ali as notícias do final de semana e eu tava torcendo pra FIFA, pra UEFA pararem de soltar nota oficial, porque cada nota oficial que eles soltavam eu sabia que era mais conteúdo que a gente tinha que trazer aqui pro programa e resumir tudo ali em 40 minutos, uma hora. Foi complicado, mas foi bem legal. É, eu e o Pedro conseguimos tocar bem aí. A gente espera, né, que o programa tenha sido bom pro nosso público.
É, foi muito bacana, sim, cara. Eu gostei bastante de ter ouvido. Fiquei bastante antenado, né, porque eu fiquei, caramba, como é que eles vão resolver essa situação aí da quantidade de coisas. Eu nem lembrava mais que tinha tido Champions League, cara. Tenho que confessar. Mas agora não vamos perder muito tempo, não. Vamos começar falando da Bundesliga.
Próxima parada, Alemanha.
Na Bundesliga, novidade, o atual líder e octacampeão precisava apenas de uma vitória para confirmar aí o seu 9º campeonato em sequência. Porém, acabou fora de casa perdendo para o Mainz por 2-1. E o polonês Lewandowski conseguiu marcar o seu retorno com um gol. Mas, por outro lado, né, além da derrota, também teve um lance que a torcida do Bayern não gostou muito, né? Teve um fato aí meio curioso. Eu tenho que te perguntar, Igor. E aquele bracinho do Neuer no primeiro gol, cara? Você achou que ele de falha?
Ah, eu achei uma falha bem feia. Realmente a fase do Neuer não é boa. Ele tentou pegar ele de manchete, acabou errando totalmente o tempo de bola. Mas já tinha falhado na primeira partida contra o PSG, no lance do primeiro gol. E talvez aquele gol ali do Mbappé tenha sido o começo, né? Tenha condicionado praticamente todo o confronto. E é mais ou menos assim... Claro, o Neuer é gigante, é um dos maiores goleiros da história, e isso é um consenso geral, acho que ninguém tem dúvida disso. Se você fizer uma lista dos melhores, dos maiores goleiros, ele tem que estar. E eu, inclusive, tenho até uma opinião impopular sobre isso, que pra mim ele é o número um, é o maior goleiro da história. É um cara que ganhou praticamente tudo no futebol, revolucionou a posição de goleiro hoje, né, com o futebol moderno, com a qualidade de jogar com o pé, com a qualidade de jogar adiantado ali. É muito como um líbero, né, como o pessoal gosta de falar. Mas eu sou muito fã do Neuer, mas realmente a fase não é boa. Talvez pela questão da confiança, que a gente sabe como é importante para goleiro, ou pela idade que talvez esteja chegando, que é muito triste pra gente, né, perceber que esses caras que marcaram tanto a nossa geração vai chegando ao fim a carreira deles. Mas realmente foi uma falha bem feia ali no primeiro gol. E eu talvez até questionei se no segundo gol dava para ele ter saído debaixo das traves, era uma bola ali de frente, né? Ele ficou meio parado dentro do gol, o reflexo não foi dos melhores, mas aí já é cobrar demais também. A gente tem que entender que não é mais aquele Neuer de 2013, de 2014, por exemplo.
E é verdade também que o título já tá praticamente encaminhado, né, cara? Não dá pra falar que tá encaminhado como, por exemplo, lá a Inter no campeonato italiano. Ainda tem um pouco mais de suspense no alemão, mas a gente sabe que o Bayern é um rolo compressor e na rodada seguinte é muito capaz dele voltar a vencer e garantir esse título aí, finalmente. Agora, falando do próximo jogo, vamos falar do Borussia Dortmund. Borussia que fez 2-0 para cima do Wolfsburg, jogando fora de casa. E o Haaland, talvez em seus últimos jogos aí com a camisa do Borussia, ele brilhou na partida. Fez 2 gols com direito àquele gol clássico dele. Lançamento do campo de defesa e ele partiu com a bola com o campo adversário totalmente livre, e ele foi com aquela velocidade dele de sempre, aquela frieza. Quando chegou de frente pro goleiro, apenas deu um tapa na saída e fez aí o 2-0 para a equipe do Borussia. Vale lembrar que o jovem inglês, o Bellingham, ele acabou expulso ainda aos 14 minutos do segundo tempo.
O Wolfsburg até tentou controlar a partida ali, teve mais posse de bola, até finalizou mais vezes que o Borussia Dortmund, mas faltou perigo, realmente. Teve até uma boa chance ali com o Gerhardt, mas não chegou a ameaçar a vitória do Dortmund de qualquer forma. Abriu o placar muito cedo, conseguiu controlar o jogo, não sofreu. Uma vitória muito importante do Borussia contra o adversário direto nessa briga aí pela Champions. Diminuiu a diferença agora, né, pro Wolfsburg para apenas 2 pontos e aproveitou o resultado do Frankfurt, que a gente vai falar já, para se recolocar de vez na briga pela Champions, para tentar evitar, né, esse desastre aí pro Borussia Dortmund, que a gente já falou em outros programas, que seria ficar de fora da Champions League na próxima temporada.
É verdade, Igor. O Borussia, ele ficou em muitos momentos ali em sétimo, né, sexto e tal, um pouco de fora da briga pela Champions, mas agora ele tá 1 pontinho só, como você falou, do Freiburg, do Frankfurt, e a 2 do Wolfsburg. Agora falando aí do Eintracht Frankfurt, que perdeu, jogando fora de casa, perdeu contra o Leverkusen, que é uma equipe que também tá crescendo na competição nesse momento, né? E tá chegando aí no final com chances ainda de ir pra Champions League. É difícil, tá distante. Mas assim, o importante é que eles conseguiram vencer um adversário direto, que foi o Eintracht Frankfurt, por 3-1. Todos os gols ali a partir dos 25 minutos do segundo tempo, com direito a gol dos artilheiros Bailey e também o Alário. Além, é claro, do André Silva, que marcou para o Frankfurt.
Mais um confronto direto aí nessa briga pelo G4 da Bundesliga. O Leverkusen foi bem melhor na partida, já poderia ter ido para o intervalo, inclusive com um resultado positivo, perdeu 2 grandes chances no primeiro tempo e acabou vencendo com mais emoção do que deveria. Como você falou, o Leverkusen está se recuperando aí, começou muito bem, chegou a liderar o campeonato ali por algumas rodadas, depois despencou de uma forma assim assustadora e agora vem tentando aí nessa corrida de recuperação para ir à Champions. E sobre o Frankfurt, mais uma vez decepcionando contra um adversário direto de um nível melhor dentro da Bundesliga. Já tinha há 2 rodadas atrás sofrido uma goleada de 4-0 para o Borussia Mönchengladbach. Muitos jornais assim na Alemanha já dizem que a queda de rendimento tem a ver com o acerto do técnico Adolf Rutter já com o Borussia Mönchengladbach. E assim, tá rolando muito esse papo na Alemanha da dança das cadeiras, né, dos treinadores, porque, por exemplo, o Hans Flick já anunciou que não vai ficar no Bayern, muito provavelmente deve ir para a seleção alemã. Aí o Marco Rose, do Borussia Mönchengladbach, já certo com o Borussia Dortmund para a próxima temporada. E o Rutter, que é o técnico do Frankfurt, já acertado também com o Borussia Mönchengladbach para a próxima temporada. Então, assim, essa janela de transferência dos treinadores dentro da Bundesliga vai ser animada. Muito se fala do Nagelsmann também no Bayern de Munique, né, que vai ter que procurar um novo técnico para a próxima temporada. Então, o Frankfurt, no momento final da temporada, caindo de rendimento, perdendo jogos importantes contra adversários diretos. Viu o Borussia Dortmund vencer o Wolfsburg nessa rodada e tá ali 1 ponto atrás só. Então, realmente, a situação do bem delicada aí do Frankfurt, que em certo momento estava jogando muita bola, parecia que conseguiria classificar para a Champions League e agora já se vê bastante ameaçado nessa briga aí pelo G4.
Agora aproveita então para passar outros resultados desse final de semana. Começando pelo jogo entre Augsburg e Colônia, a equipe visitante venceu por 3-2, já o Union Berlin fez 3-1 no Werder Bremen, o Freiburg ficou no empate contra o Hoffenheim por 1-1, o Leipzig fez 2-0 no Stuttgart, o Borussia Mönchengladbach fez logo 5 no Arminia Bielefeld e o Schalke joga contra a equipe do Hertha Berlim. Esse jogo ainda não aconteceu, estou até conferindo aqui, Igor. Quando você estava falando, eu estava aqui buscando, mas é apenas no mês que vem. Então, um jogo aí que vai ser atrasado. Mesmo assim, teve jogo sim do Schalke na semana passada contra o Arminia. Inclusive, a equipe perdeu por 1-0 e foi rebaixada. Como é que a gente pode dizer? Foi sacramentado um rebaixamento que já estava anunciado há um bom tempo, desde o início da temporada. Agora, falando rapidamente a tabela do campeonato alemão, na liderança a gente tem, obviamente, o Bayern de Munique com 71 pontos, seguido pelo Leipzig com 64, o Wolfsburg tem 57 e agora o negócio fica interessante, e o Eintracht tem 56. Aí a gente vê o Borussia Dortmund com 55 e o Leipzig com 50, ainda sonhando ali na sexta colocação. Lembrando que os quatro primeiros vão para a Champions League. E lá na zona de rebaixamento, a gente já tem rebaixado o Schalke 04, o Hertha Berlim, começando de baixo para cima, né? O Lanterna Schalke, depois o Hertha Berlim, que vão se encontrar nesse jogo que eu citei, isso que vai acontecer só no mês que vem. E a gente tem 16º, a equipe do Colônia. Agora vamos falar da próxima liga, vamos falar do campeonato italiano.
Próxima parada, Itália.
Na Itália, a Inter veio de dois empates seguidos e precisava vencer para praticamente decretar o título. Venceu, o título ainda não veio, é verdade, mas está muito bem encaminhado esse scudetto aí que vai vir depois de 11 anos daquela conquista lá com Eto'o, Snyder, aquele time que ganhou a Champions League, inclusive. Não é mesmo, Igor?
É, o título está muito bem encaminhado. E acho que o que mais valeu a pena aí nessa temporada da Inter de Milão foi a insistência no Antônio Conte, pelo fato da temporada passada ter sido uma decepção, apesar do time ter feito uma boa campanha, ter ficado ali entre os quatro primeiros, mas pelos reforços, pela expectativa dessa primeira temporada do Conte, que geralmente é muito boa em todos os times que ele passa, acabou deixando uma impressão ruim, e a diretoria insistiu nele, mesmo com as entrevistas polêmicas, como a gente conhece o comportamento do Antônio Conte perante a imprensa. E mesmo depois de uma fase de grupo de Champions League muito ruim, que o time ficou em último ali no grupo, não conseguiu nem a classificação para a Liga Europa, a diretoria bancou e insistiu, a Inter virou a chavinha dentro da temporada. Também, claro, o Conte como motivador dentro do vestiário, a gente sabe que ele é muito bom nisso, e acho que faltava mais isso, a questão da confiança e qualidade a Inter tinha de sobra. Chegou Vidal, Eriksen, muitos reforços que aumentavam ainda mais essa qualidade, e faltava confiança. O Conte deu isso, deixou muito bem claro que isso ele conseguiria recuperar, e foi o que ele fez. A chavinha da Inter mudou, e agora já está aí praticamente com as duas mãos no Scudetto, e vai ser campeão, jogando muito bem. São 13 jogos invictos sem perder, não perdeu ainda no segundo turno do Campeonato Italiano, então com muito merecimento que a Inter vai ser campeão. E eu acho que o Conte merece também, depois de tudo que ele ouviu, que ele passou desde a última temporada.
É, e eu acho que é bastante emblemático, né, que o gol da partida, do 1-0 para cima do Verona, foi marcado pelo Ala Darmian. Inclusive, se eu não me engano, Igor, o passe, a assistência foi dada pelo Hakimi, ou seja, dois jogadores que são alas, né? E o Conte, ele tem essa característica de usar muitos alas, né? Jogar com 3-5-2, e ele usou o Perisic na esquerda, depois tirou e colocou o Darmian. O Darmian, que era um jogador assim, meio escanteado no United, né? Foi pra Inter e tá muito bem jogando como ala, sendo importante, fazendo golzinhos decisivos. E dessa vez jogando pela esquerda, lembrando que ele joga pela direita, ele conseguiu fazer aí o gol que praticamente sacramentou o título da Inter de Milão. Agora falando do outro jogo, mais um time azul e preto, dessa vez a Atalanta, que jogando em casa fez 5-0 para cima do Bolonha. Lembrando que essa foi a 10ª vitória nos últimos 12 jogos da equipe, só no campeonato italiano. E assim, a fase continuou muito bem. E eu lembro, Igor, que lá no começo do campeonato, a Atalanta começou meio devagar e tal. Não é que tava mal, mas tava assim, 7º, 8º, né? Basicamente o que é a Roma atualmente. Mas o que aconteceu? Nos últimos jogos, nos últimos 12 jogos, né, a equipe cresceu demais. Foi eliminado pelo Real Madrid na Champions? Foi. Mas assim, no campeonato italiano eles estão muito bem. Tá todo mundo fazendo gol, né? Nesse jogo foram 5 gols de 5 jogadores diferentes. O Muriel deu uma assistência genial para o Malinowski. E aí eu tenho que te perguntar, Igor, quem é o cara dessa Atalanta pós-Papu Gomes? Muriel, Zapata, Malinowski, Ilicevic, as opções são muitas.
É, sem querer ficar em cima do muro, mas já ficando, eu acho que o cara da Atalanta é o Gasperini. Não tem como a gente fugir desse nome. Inclusive, você falou que realmente a equipe começou mal a temporada, parecia que tinha acabado o gás, parecia que tinha sido só uma empolgação na temporada passada. Mas pode ter que lembrar que o time estava jogando a Champions League e a Atalanta não tem esse elenco tão recheado assim para poder jogar duas competições em alto nível. É, então, claro, deu uma prioridade para a Champions League, foi eliminado pelo Real Madrid nas oitavas de final. Depois que focou totalmente, que o time estava totalmente semana para treinar, que a gente sabe como esse estilo de jogo do Gasperini é complexo e precisa de tempo para ser bem treinado. Teve semanas cheias para treinar com o elenco todo inteiro para jogar a Série A, o time deslanchou, já tá na segunda posição. E assim, voltando a falar sobre o elenco, o Gasperini transformou uma equipe sem craques, sem estrelas, nessa potência que é a Atalanta, tanto no cenário nacional, como a gente está vendo nas últimas duas ou três temporadas, e agora também no cenário europeu, né, no continental, quarta de final, quase eliminando o PSG na temporada passada, novamente chegando ao mata-mata nessa temporada. É eliminado pelo Real Madrid, que hoje é um dos favoritos a ser campeão. E sobre a equipe, os jogadores que você perguntou, claro que o natural dessa equipe seria o Ilicic ser o protagonista, né, depois da saída do Papu Gomes. Mas não tem como a gente falar que foi, até porque ele não é um titular 100% das vezes, tanto pela parte física dele, que a gente sabe que é prejudicada, quanto também por variações táticas. A gente vê o Malinovski crescendo demais, fazendo essa função de partida direita para dentro. Ele é canhoto, então bate muito bem de fora da área. O Zapata, que você também comentou, podendo jogar numa dupla de ataque junto com o Muriel, ou centralizado, como foi nessa última partida, e o Muriel jogando mais aberto do lado direito, trazendo para dentro também, quase como um trio de ataque ali, mais o apoio dos alas, como o Hatteboer, como o Gosens, o belga Meschel, que está jogando agora. Você tem Pazalic, Miranchuk, sendo esses meias de chegada também, Freuler e Derun, sendo esses volantes que dão suporte para esse esquema, né, com três zagueiros apenas, para os alas se mandarem bastante. Você depende muito dos volantes, o sistema defensivo muito seguro. Então você tem vários jogadores bons, de alta qualidade, para diversas faixas do campo. Nenhum craque, nenhuma super estrela, não tem um elenco muito recheado, mas são jogadores que sempre entregam e dão muitas variações táticas para o Gasperini. São características que se completam, muito diferentes, que podem jogar juntos, podem... Um fica no banco, não tem essa de nenhuma estrela que não aceite o banco de reservas, que não aceite ficar de fora de um jogo ou outro, dependendo do que o adversário precisar que você faça. Então, assim, é um conjunto da obra muito bom. E acho que, no final das contas, a gente teve muito esse boato de que o Papu Gomes saiu pelo atrito que ele teve com o Gasperini, e que a diretoria meio que teve que escolher um lado. Eles acabaram escolhendo o Gasperini, né? A gente imagina, pela saída do Papu Gomes. E eu acho que foi uma decisão certa. O Papu Gomes, claro, é muito bom jogador, mas você tirar o Gasperini dessa engrenagem que é o time da Atalanta seria muito mais prejudicial para a temporada e para a equipe, pelo projeto, né, num todo.
Perfeito, Igor. Agora, falando de um jogo que não foi desse final de semana, foi do meio da semana passada, né? Mas foi, assim, um dos principais jogos do campeonato italiano até o momento. Eu tô falando, é claro, do 5-2 do Napoli pra cima da Lazio, jogando em casa. E, assim, eu nem preciso dizer porque essa partida tá aqui. Não é nem que tiveram 7 gols e tal, realmente foi um pouco uso não tão comum. Mas, assim, só valia golaço, Igor. Teve golaço do Insigne, golaço do Savic de falta pra Lazio, né? Lembrando que o Napoli chegou a abrir 4-0, levou o 4-2, né? E depois, no finalzinho, fez o gol ali para acabar com o jogo, acabar com as chances da Lazio. A gente tem que destacar também que a equipe comandada pelo Gattuso, o Napoli, está muito bem. Isso porque nos últimos 10 jogos eles venceram 7, empataram 2 e perderam apenas uma vez.
Realmente foi um jogaço, assim... É um jogo que simboliza muito bem a arrancada, né, dessas duas equipes, que fizeram ótimas temporadas passadas. A Lazio, até acabando o gás ali, chegou a brigar pelo título até o final do campeonato, praticamente. O Napoli se recuperando depois da chegada do Gattuso. Eu sempre bato nessa tecla aqui de como a minha expectativa para a temporada do Napoli era alta. E parece que agora o time vai se mostrando um pouco mais regular do que vinha antes. Fazia partidas incríveis, outras muito ruins. E agora parece que no momento chave da temporada engatou uma sequência muito boa. Foi um jogaço. O Napoli com esse contra-ataque que é mortal não dominou a partida. Foi um 5-2 que não teve uma imensa posse de bola do Napoli, mas jogadas construídas, tentando furar a defesa. Muito pelo contrário, a Lazio até teve o domínio da posse de bola na maior parte do tempo. Mas, assim, você dá o contra-ataque para um time com Insigne, Mertens e Politano, ou Lozano, ou Osimhen, seja lá quem jogue, realmente é mortal. E a gente viu como esse time castiga nos contra-ataques. E, assim, a Lazio dominou a partida. Na minha opinião, não dá para falar que um time que tomou 5-2 foi melhor no jogo. Mas, assim, em questão de ter o controle, de tentar mais fazer o gol, a Lazio foi melhor. Mas, claro, quem executou melhor a proposta foi o Napoli, fez 5-2, muito merecido. E, assim, o time vem numa crescente muito boa, num momento muito importante da temporada. E a Lazio realmente não diminui em nada a temporada da Lazio, a arrancada da Lazio. Parecia que ia ser uma temporada abaixo, mais uma temporada frustrante, assim como foi a última, né? Mas o time arranca, tá vivíssimo nessa briga aí pelo G4. E quando você passar a tabela aí, a gente pode comentar que essa briga pela Champions no Campeonato Italiano tá muito boa.
É, Igor, e você falou aí de times que estão em um bom momento, né? Lembrando que o Napoli venceu hoje também por 2-0, a gente tá gravando esse programa na segunda-feira. E quem venceu também foi a Lazio. A Lazio que perdeu 3 gols de saldo. Hoje, até o momento, até os 90 minutos do segundo tempo, 91 na verdade, ou melhor, 90 minutos do jogo, né? Tá fazendo 3-0 para cima do Milan. Assim, Igor, nem tava na pauta não. Por isso eu vou te pedir para falar rapidinho, mas é claro que eu tenho que te pedir para falar dessa queda do Milan, cara. Que isso? Será que de postulante a título vai ficar fora da Champions League?
A gente esperava que o Milan, em certo momento, fosse ter uma oscilação, mas não esperava que fosse dessa forma. Caiu demais de produção, parece que acabou o gás, o time não se encontra mais, não joga bem, não consegue os resultados. E, assim, é claro que o título que parecia, no início da temporada, a realidade do Milan, a gente que tem mais o pé no chão, né, achou que não ia dar realmente para aguentar o fôlego até o final, mas essa queda de rendimento do time ficar fora de uma Champions League, acho que ninguém estava esperando, e eu acho que muita gente na diretoria, da comissão técnica, dos jogadores, vai ser cobrada por isso. Jogar no Milan é uma pressão enorme, e você perder uma vaga na Champions League da maneira que foi, é bem, bem complicado aí para esse projeto de reformulação do Milan.
É, cara, eu confesso que estou bastante surpreso com esse momento do Milan, porque, se eu não me engano, quando eu saí, o Milan ainda estava ali brigando pelo título e tal. Quando eu saí, não, né? Quando vocês passaram a fazer os dois 5 paradas seguidos que vocês fizeram, né? Você e o Pedro, acho que o Milan ainda estava ali na luta, mas agora não está mais não, já está lá embaixo. Falando agora de outros jogos, o Genoa fez 2-0 no Spezia, o Parma perdeu em casa para o Crotone por 4-3, já o Sassuolo fez 1-0 na Sampdoria, o Benevento perdeu de 4-2 para a Udinese e o Cagliari fez 3-2 na Roma. Quem jogou também, acabou decepcionando, foi a Juventus, ficou no 1-1 com a Fiorentina fora de casa. Além desses jogos, é claro que teve o jogo que a gente acabou de citar, né? Napoli-Torino, que foi 2-0 para o Napoli, e a Lazio tá ganhando, mas assim, praticamente já ganhou. Tá no desacréscimo já da partida, 3-0 para cima do Milan. Agora falando rapidamente da tabela do Campeonato Italiano, a gente tem a equipe da Inter de Milão disparada na frente, com 11 pontos na frente da Atalanta, tem 79, tá em primeiro. Depois vem a Atalanta com 68, a Juventus tem 66, o Napoli também 66 e agora em quinto o Milan com 66. Indo lá para a parte de baixo da tabela, a gente tem o Cagliari com 31 pontos, abrindo na zona de rebaixamento em 18º, o Parma em 19º com 20 pontos, também complicado, praticamente já caiu. E o Crotone, também a equipe que praticamente já caiu, ainda tem chances matemáticas, mas está muito difícil. Tem 18 pontinhos apenas. Agora vamos falar da próxima liga, vamos falar do campeonato francês.
Próxima parada, França.
Na França, a gente já começa logo pelo melhor jogo. Foi 3-2 do líder Lille para cima do Lyon. O Lyon que começou muito bem, fez 2-0 ainda no primeiro tempo. Mas assim, o nome do jogo foi mesmo o Turco e o Mais, porque ele descontou ainda antes do intervalo, deu assistência para o Jonathan David empatar já no segundo tempo, e aos 40 da etapa final, ele deu uma arrancada ali depois de um belo passe e deu o toquinho por cima do goleirão para fazer 3-2 de virada, uma virada sofrida. E eu te pergunto, Igor, será que o Lille vai voltar a ser campeão depois de 10 anos da conquista que teve como destaques na equipe Hazard, Gervinho e Cabaye?
Olhando assim a tabela que o Lille tem daqui até o final do campeonato, não é das mais fáceis nem das mais difíceis. Não enfrenta nenhum dos adversários direto aí, né? Nem o PSG, nem o Mônaco e nem o Lyon. Inclusive, só tem mais um jogo entre esses times. Se eu não me engano, é o Mônaco que enfrenta o Lyon. Mas, enfim. O Lille tem chance e vai enfrentar o Lens, que é o quinto colocado. Faz uma ótima temporada fora de casa. Talvez seja o jogo mais difícil aí. Depois tem um time do Nice, que também é interessante, mas está ali no meio de tabela, não está mais brigando por muita coisa. E o Angers e o Saint-Étienne também estão no meio de tabela. O Saint-Étienne tem ameaçado ali um pouco pelo rebaixamento, mas nada que assuste. Então vai pegar praticamente um time. Os quatro adversários do Lille basicamente não brigam por mais nada. O Lens está nessa briga aí por Liga Europa, provavelmente até vai se classificar, tem uma boa vantagem. E os outros três, no meio de tabela, não tem mais muito o que disputar, o que é um ponto a favor do Lille, mas também não são times que estão na zona de rebaixamento, ou times que apanham de todo mundo. Mas assim, claro que vale muito, depois de uma partida dessa, é aquele jogo que a gente olha e fala, é virada de campeão, é vitória de quem quer mesmo, o time tá perdendo por 2-0 contra um adversário direto e virar o jogo, um golaço de falta ali do Yilmaz, no finalzinho ainda do primeiro tempo, né, que é pra ir pro intervalo achando que dá, acreditando. E depois as alterações do treinador também, a entrada do Luiz Araújo entrou muito bem, o Bamba entra muito bem na partida também, e no finalzinho o Yilmaz, que já é veterano, dá uma arrancada daquela ali, faz um golaço pra virar o jogo. É partidaça aí do Turco, partidaça do Lille, e dá muita moral pra chegar nessas quatro últimas rodadas aí. É assim, é o líder, né, atualmente, é o que tem mais pontos, então só, praticamente só depende dele. É, chega com muita moral pra ser campeão aí, como você falou, depois de 10 anos.
É, mas pra continuar a liderança, eles têm que continuar vencendo. Isso porque o PSG fez 3-1 pra cima do Metz, jogando fora de casa. Dessa vez o Neymar assistiu o show solo aí do Mbappé, que marcou duas vezes pro time da capital. O primeiro, inclusive, com uma linda assistência do Herrera por cima. O Icardi fez o terceiro aí, nessa partida que terminou 3-1 para o PSG. E eu achei bastante curioso, Igor. Porque o meio-campista Verratti, ele conseguiu somar incríveis 14 desarmes em uma partida do PSG contra o Metz. Ou seja, são times de prateleiras diferentes, né? Dá pra gente falar assim. E mesmo assim ele conseguiu desarmar 14 bolas, mesmo o time dele tendo mais o controle do jogo, né? Que, para colocar em comparação, é quase o triplo do Herrera e do Paredes juntos. Eles roubaram 5 juntos e o Verratti conseguiu fazer 14 desarmes.
É, eu já comentei aqui em alguns programas que, na minha opinião, o maior mérito do Pochettino nessa equipe do Paris Saint-Germain foi arrumar o meio de campo da equipe. É, para mim, Verratti e Paredes não podem sair desse time em nenhuma hipótese. Assim, os dois saudáveis, com condição de jogo, têm que ser titulares. E esse terceiro elemento, todo mundo que entra tá jogando muito bem. Seja o Draxler ou o Ander Herrera, que são opções até mais ofensivas, né? De mais criação, de ocupação de espaço. Ou o Gueye e o Danilo Pereira, que são opções mais defensivas. Talvez para pro Gueye ficar como esse primeiro homem. Ou jogar com Paredes como primeiro homem e o Gueye tentando roubar mais essa bola numa marcação-pressão. Mas tudo se completa muito bem e dá um suporte ali defensivo. Defensivamente falando, necessário para as estrelas decidirem lá na frente, Neymar, Mbappé, Di Maria. Aí eu falei da sequência do Lille para ser campeão, e os quatro últimos jogos do PSG também enfrentam o Lens, que é o quinto colocado. Depois o Rennes, que começou muito bem a temporada, tem um time muito interessante, caiu demais durante o campeonato, mas agora vem numa crescente novamente. É um adversário também um pouquinho complicado para o Paris Saint-Germain. O Reims e o Brest. Aí já são dois times mais do meio de tabela que o Paris Saint-Germain deve ganhar sem dificuldade. Na minha opinião, até o Paris Saint-Germain tem uma tabela mais difícil do que a do Lille. Além de estar pensando aí na Champions League, né? A gente não sabe como é que vai. Essas rodadas aí vão se completar com a rodada da Champions, se vai com força máxima ou não. Então eu acho que o Paris Saint-Germain, além de estar jogando outra competição, ainda tem uma tabela mais difícil do que a do Lille.
É, e quem também ganhou nesse final de semana, obviamente para continuar na briga pelo título, né? E também joga contra o Lens numa das rodadas aí finais, é a equipe do Mônaco. Fez 1-0 para cima do Angers fora de casa, com gol do Ben Yedder já no final da partida. A equipe do Mônaco, geralmente ela tem goleado nos últimos jogos, mas dessa vez ela ficou só no 1zinho mesmo, né? 1-0, com muita insistência já aos 34 do segundo tempo. E assim, apenas dois pontos separam o Mônaco do líder Lille e um do PSG. O Mônaco que roubou aquela vaga que era do Lyon, né, Igor? Que a gente tava vendo no começo o Lyon brigando e tal, tava ali na briga, mas agora saiu de vez e quem se colocou foi o Mônaco.
É, o Mônaco do Niko Kovac, que cresceu na hora certa da temporada, no meio de semana, eliminou o próprio Lyon na Copa da França, numa grande partida ali. E o time tá quase 2 meses sem perder. A última derrota foi no dia 3 de março pro Strasbourg. E, consequentemente, foi o último gol sofrido pela equipe também nessa derrota por 1-0. É, foi dia 3 de março. De lá pra cá, são 9 jogos sem perder e sem levar gols. Então, assim, é uma equipe muito bem defensivamente e ofensivamente também, como você falou. São diversas goleadas, 4-0, 3-0, num ataque que tem o Ben Yedder, o Voland e o quem jogou nessa partida foi o Jovetic. O Ben Yedder, que foi o autor do gol, nem foi titular. Foi Voland e Jovetic o ataque titular. Então, assim, você tem o Caio Henrique jogando muito bem, o goleiro Leconte tá fazendo uma grande temporada. E a tabela do Mônaco, na próxima rodada, enfrenta o Lyon, que é um adversário direto, um jogo complicadíssimo. Depois o Reims, que tá ali no meio de tabela, é o mesmo adversário do PSG. O Rennes, que também é o mesmo adversário do PSG, que é uma equipe mais complicada. E termina contra o Lens, que vai enfrentar os 3 primeiros colocados aí, né? O 5º colocado do Lens vai enfrentar os 3 primeiros. Então o Lens é um time recém-promovido da 2ª divisão. Provavelmente vai se classificar para uma competição europeia, para a Liga Europa, e provavelmente irá decidir o campeão da Ligue 1 também. Então é o protagonista do campeonato francês aí, o pequeno time, o Lens.
É, foi uma bela observação, com certeza, essa aí do calendário do Lens, cara. Agora falando outros jogos. A equipe do Rennes perdeu por 3-1 para o Marseille do Sampaoli e do brasileiro Luiz Henrique, ex-Botafogo. Já o Saint-Étienne perdeu por 2-1 para o Brest em casa. O Nice fez 3-1 para cima do Montpellier, jogando em casa. O Strasbourg perdeu por 2-1 para o Nantes, que está ali na briga contra o rebaixamento. O Rennes fez 5-1 para cima do Dijon. O Lens, 2-1 para cima do Nimes. E o Lorient fez 4-1 para cima do Bordeaux. Agora falando a tabela, porque a tabela no campeonato francês é muito importante, até se referindo aí ao título. A equipe do Lille tem 73 pontos e quem está correndo logo atrás deles são o Paris Saint-Germain com 72 e o Mônaco com 71. Aí a gente tem ali em quarto o Lyon, um pouco mais de fora da briga, com 67. E na zona de rebaixamento a gente tem o Nantes com 31 pontos, a mesma pontuação do Nimes, e na lanterna o Dijon. Agora vamos falar da próxima liga, vamos falar da Premier League.
Próxima parada, Inglaterra.
Na Premier League, a gente vai fazer assim. 2 jogos da Premier League e, é claro, a final da Copa da Liga. No campeonato inglês, no caso, né? E, começando pela Premier League, a gente tem a vitória do Everton. Venceu o Arsenal por 1-0 fora de casa, com uma ajudinha do goleirão Leno. O brasileiro Richarlison foi lançado pela direita, fez um bom drible ali para cima do zagueiro, cruzou, mas o Leno jogou para dentro do próprio gol. E assim, se ele não tivesse ali a bola, nem teria entrado, Igor. Ele foi tentar encaixar, a bola acabou passando debaixo debaixo das pernas dele, né? E entrou para dentro do gol. E assim, tragédia, cara. Que temporada essa do Arsenal. Por outro lado, o Everton segue vivo aí na briga por uma vaga na Champions League.
O jogo foi bem abaixo do que prometia. E como era de se esperar, o Arsenal ficou mais tempo com a posse de bola, mais ou menos o estilo do Arteta, tentou controlar o jogo na maior parte do tempo, mas foi pouquíssimo efetivo. E o Everton, por incrível que pareça, foi menos ainda. A única finalização no gol ali de mais perigo foi exatamente o do Richarlison, que ocasionou a falha do Leno. Mas vitória importante aí, o Everton quebra essa sequência de 4 jogos de invencibilidade do Arsenal. Tá ali no meio de tabela, bem sabático ali, né? Uma temporada que o time não tem muitas aspirações. Talvez, olhando assim, pra Liga Europa, seja o caminho mais viável aí do Arsenal conseguir um título. Claro, não da grandeza do Arsenal, mas que salve a temporada, assim, né? De uma certa maneira. Mas, e o Everton segue nessa briga aí pelas competições europeias. Tá 6 pontos atrás do Chelsea, que é o 4º colocado, mas tem um jogo a menos. A equipe do Ancelotti ainda tem uma partida por fazer. Se vencer esse jogo, que não me recordo agora contra quem é exatamente, mas se vencer, fica 3 pontos da zona de classificação para a Champions League, onde aquele início de temporada do Everton, muita gente achou que essa fosse realmente a briga, o time caiu ali, não tá jogando bem como começou a temporada agora, o Everton, mas tá conseguindo resultado, uma vitória ali, uns pontinhos aqui, e tá se mantendo ali na briga. Você vê o Chelsea, né, jogando Champions League, os outros adversários como o West Ham, por exemplo. Enfim, é uma briga que o Everton pode chegar, tá jogando só essa competição, jogou só essa competição a temporada inteira, e de repente o Ancelotti acerta esse time aí, consegue uma arrancada, e a classificação para Champions, que com certeza vai validar esse projeto que o Everton está tentando há bastante tempo, com as contratações e tudo mais.
É, e você citou aí o West Ham, o Chelsea. Essas duas equipes se encontraram, e os Blues de Londres, né, contra outra equipe londrina, que foi o West Ham, fizeram 1-0 com o Timo Werner, gol ainda no primeiro tempo, no finzinho. Um jogo que marcou também a expulsão do Balbueno, ex-corintiano Balbueno, que acabou sendo expulso já no final da partida. E assim, dá pra gente falar que essa partida teve como destaque o Mount, pelo lado do Chelsea, um jogador que finaliza muito bem de fora da área, ali de média distância, e também o goleirão Fabianski, ex-Arsenal, ele que garantiu aí, em muitos momentos, que a bola não entrasse nas redes do West Ham, que segue brigando por uma vaguinha na Champions League.
O Chelsea entrou na partida muito pressionado, estava atrás na classificação, era um clássico, fora de casa, mas jogou muito bem, controlou a maior parte do tempo, sofreu pouco dentro do jogo. O melhor momento do West Ham na partida foi justamente quando sofreu o gol no final do primeiro tempo. E como você falou, os destaques individuais da partida, o Fabianski pelo lado do West Ham, o Lingard mais uma vez bem, as melhores jogadas ofensivas do West Ham passam pelo pé do Lingard. E no lado do Chelsea, Mason Mount mais uma vez sendo o melhor dos Blues, muita movimentação, é o cara que cria as melhores oportunidades, seja com dribles, com finalizações ou passe para os companheiros. Queria destacar o Chilwell também, muito bem pelo lado esquerdo, e mais uma vez o sistema defensivo do Chelsea passando em branco sem tomar gols, e parece que pelo menos esse problema aí o Tuchel resolveu.
E assim, Igor, falando agora da final da Copa da Liga entre Manchester City e Tottenham, eu anotei aqui um bando de coisa, cara, mas a verdade é que foi uma final de um time só, né, cara, jogando em Wembley. A equipe do Manchester City fez 1-0 já no finzinho da partida, é verdade, mas assim, esse gol poderia ter saído com 10 minutos, com 20 minutos do primeiro tempo, porque só deu o Manchester City, a vitória foi muito merecida. Lembrando que a equipe do Tottenham demitiu aí às vésperas da final o técnico Mourinho.
É uma partida que dá pontos positivos e negativos para o Manchester City. O positivo é que o time conseguiu controlar totalmente uma equipe qualificada como a do Tottenham, apesar de estar tendo problemas aí sem treinador, né? Um treinador oficial e tal. Mas o Manchester City controlou a partida inteira, assim. Teve apenas um chute do Lo Celso ali, que o Stephen teve que fazer uma boa defesa no segundo tempo. E no primeiro tempo, uma chegada do Aurier pela direita também, cruzamento perigoso, mas não deu nem finalização. A estratégia do Tottenham deu totalmente errado. E a do City, claro, é o estilo do time, o estilo do Guardiola, gosta de ter a bola. Planta seus jogadores no campo de ataque e tenta abrir espaço na defesa. E o Tottenham deixou isso acontecer. Botou uma linha de 4, depois 3 no meio de campo e mais 3 na frente. Não quis fazer duas linhas de 4, nem uma linha de 5, justamente para tentar forçar o Manchester City a sair pelos lados. E foi isso que o Manchester City fez, principalmente pelo lado esquerdo, com o João Cancelo, que fez uma temporada muito boa. E o time do Guardiola usava muito essa aproximação pelo lado esquerdo e virava para o Mahrez estar no mano a mano. Mas fez uma boa partida, mas aí entra a parte negativa do Manchester City, que foi não conseguir fazer os gols. Poderia ter tranquilamente feito um 3-0 ali no primeiro tempo e controlado o resto da partida de uma forma muito tranquila, e foi deixando esse drama chegar para o final. Teve dificuldades ali nas finalizações, e a gente imagina muito esse confronto contra o Paris Saint-Germain, o City com a posse de bola e o Paris Saint-Germain tentando castigar nos contra-ataques. E realmente, se o City não matar o jogo, não matar o confronto contra Neymar, Mbappé e Di Maria, pode ser que se complique numa Champions League. Assim, a partida em si, o título não vale de muita coisa, é o terceiro campeonato seguido do Manchester City, então é um troféu, assim, mais simbólico, né? Mas fez a obrigação do City, que era bater o Tottenham, que é muito mais time, o Tottenham totalmente desfigurado. O time foi lá e fez isso, mas vale a pena ficar com atento para a partida contra o Paris Saint-Germain, que o cenário pode ser mais ou menos esse.
Agora passando para falar outros jogos desse final de semana. A gente tem o Liverpool empatando com a equipe do Newcastle, levou o gol no finzinho, estava ganhando. Também temos a vitória do Sheffield por 1-0 para cima do Brighton. O Wolverhampton perdeu por 4-0 para o Burnley, derrota aí um pouco surpreendente, né, jogando em casa. O Leeds ficou no empate sem gols contra o Manchester United. O Aston Villa fez 2-2 aí, empatou por 2-2 contra o West Brom. E o Leicester e o Crystal Palace estão jogando agora. Então vamos falar da tabela para terminar aqui com o campeonato inglês. Na tabela a gente tem na liderança, obviamente, a equipe do... Olha só que curioso, o jogo acabou de terminar, o Igor, o jogo do Leicester, 2-1. O Manchester City está na liderança com 77 pontos. O United tem 67, ou seja, 10 pontos atrás. O Leicester acabou de vencer a equipe do Crystal Palace por 2-1. Tem 59 e o Chelsea tem 58. Lembrando que o West Ham tem 55, o Liverpool 54, o Tottenham 53 e o Everton 52. A briga ali por uma última vaguinha na Champions League está complicada. Aí agora, indo lá para baixo na tabela, a gente fala do Fulham, que tem 27 pontos apenas, o West Brom tem 25 e o Sheffield está atolado na lanterna com 17 pontinhos. Agora vamos falar do campeonato espanhol.
Próxima parada, Espanha.
Na Espanha, eu confesso, Igor, que eu pensei que o Atlético ia ganhar e tal, voltar a ter aquela tranquilidade, abrir 5 pontos para o Real Madrid, mas assim, nada disso, cara. Derrota para o Bilbao por 2-1, a equipe saiu atrás, empatou já no final, mas ele aos 41 do segundo tempo, levou o segundo gol, o gol do Íñigo Martínez, e perdeu. E assim, a cabeça do Simeone deve estar muito quente agora, cara, porque aquela distância que era muito boa no começo da temporada caiu para 2 pontinhos aí pro Real Madrid. Lembrando que ainda tem o Barcelona para jogar com o jogo atrasado.
É, o Atlético começou, tomou o gol muito cedo, né, logo aos 8 minutos. Então isso condiciona demais a estratégia. Tudo que o técnico planejou para a partida vai por água abaixo. Teve mais posse de bola depois que sofreu o gol, chegou a criar algumas oportunidades, mas teve um time um pouco engessado, faltou mais do Lodi e do Trippier no apoio até a linha de fundo. O Suárez acabou ficando no banco, o Correa até fez uma boa partida, conseguiu dar sequência ali nas jogadas, mas faltou o poder de finalização do centroavante. Suárez até entra na segunda etapa, o time consegue empatar ali num gol do Savic, mas logo, como você falou, os 41 acabou sofrendo a derrota. Se mantém na liderança pelo tropeço do Real Madrid, mas assim, é aquela história do Simeone tá olhando no retrovisor e você vê Barcelona e Real Madrid muito embalados vindo. Realmente é complicado, o time entra em campo com a perna mais pesada, com mais pressão, e realmente a situação do Atlético tá bem complicada aí na La Liga.
Agora falando do Real Madrid, o rival, e do Atlético, o rival regional, né? A equipe ficou no empate sem gols contra o Betis. O goleiro Bravo foi muito bem, fez boas defesas. O goleirão Courtois também foi importante ali no lance, né? Poderia ter saído o gol da equipe do Betis. E assim, o melhor em campo foi o próprio Bravo, né? E o único momento que ele foi ultrapassado foi pelo brasileiro Rodrigo, que parou na trave na tentativa de cruzamento, chute, alguma coisa do gênero, né? Mas de resto, todo mundo parou nele e o Real ficou no empate sem gols contra o Betis.
Era um jogo complicado, o Betis vem num momento interessante dentro do campeonato, com o Manuel Pellegrini. Tem bons nomes individuais, o Fekir, o Bravo fez uma ótima partida, como você falou. Era um jogo realmente complicado, o Betis está brigando por competição europeia, então não era que o Real Madrid tinha obrigação de vencer. E tropeçou 0-0 dentro de casa, nada que assuste, apesar do Barcelona ter vencido, então coloca uma pressão maior nos times de Madrid. Mas o Real Madrid jogou bem até, conseguiu criar as oportunidades, faltou felicidade ali para fazer o gol, como você falou, o Bravo foi o melhor em campo, fez grandes defesas. E assim, não se expôs, não correu muito risco de perder a partida, faltou apenas poder de finalização para vencer, mas nenhum resultado que assuste ou atrapalhe essa sequência do Real Madrid.
Agora, para terminar com o Campeonato Espanhol aqui, falando dessa nossa última equipe, a gente vai falar do Barcelona, que fez 2-1 para cima da equipe do Villarreal. Começou mal a temporada, a partida também começou atrás, né? Mas conseguiu a virada, uma virada bastante simbólica, para cima de uma boa equipe, que é essa equipe do Villarreal. E assim, como tem um jogo a menos, pode até se tornar líder ainda nessa semana. Muito, é claro, por conta dos 2 gols do Griezmann, que deu a virada para a equipe do Barcelona, inclusive um golaço, o primeiro. Lembrando que aos 20 minutos do segundo tempo, o Manu Trigueiros ainda foi expulso por uma falta bastante feia para cima do Messi, que foi um pouco mais discreto dessa vez.
A gente sempre espera o melhor do Barcelona, do Real Madrid, de todas essas equipes, principalmente dentro do cenário nacional. E a gente esquece que a gente tem que ter paciência. O trabalho do Koeman no início da temporada tinha acabado de começar, ele entrou numa furada, né, no final da temporada passada, estava conhecendo o elenco, estava testando ainda. O problema é que ele teve que testar dentro da temporada, dentro de jogos importantes, e parece que ele finalmente conseguiu achar um esquema ideal. O De Jong se encaixou muito bem nessa equipe, Jordi Alba voltou a jogar em alto nível, o Messi voltou a demonstrar realmente vontade de jogar no Barcelona, e agora até o Griezmann está sendo destaque da partida, fazendo 2 gols, decidindo praticamente a partida pro Barcelona, que é virtualmente o líder do campeonato, se venceu o seu jogo atrasado. Então, assim, uma temporada que começou desastrosa, deram tempo de trabalho, muita gente, né, pediu a cabeça do Koeman, que não ia dar certo, a diretoria deu o respaldo suficiente, o Koeman acertou a equipe, os jogadores começaram a se entender, começou a ter um entrosamento. É uma equipe que também tinha muitos jogadores contratados que teriam que se encaixar, como o Dest, o Trincão, enfim, diversas contratações que o Barcelona fez, e parece que está dando certo. O time joga bem, joga de forma tranquila, assim, não é aquele jogo forçado, parece que o jogo se desenvolve de uma forma natural, vai vencendo os jogos. E assim, uma temporada que começou bem desastrosa, pode acabar aí com o título da Copa do Rei e da La Liga, então o Barcelona pode sair dominante aí dentro da Espanha.
Agora, falando outros jogos. O Elche fez 1-0 para cima do Levante. O Valladolid empatou com o Cádiz por 1-1, mesmo placar de Valência e Alavés. O Getafe, fora de casa, fez 2-0 para cima do Huesca. O Celta venceu o Osasuna por 2-1 em casa, o mesmo placar de Sevilha e Granada. E hoje a gente está tendo Eibar e Real Sociedade. Agora, falando rapidamente da tabela do campeonato espanhol, a gente tem na liderança, como a gente já adiantou, o Atlético de Madrid com 73 pontos e o Real Madrid empatado com o Barcelona com 71. Lembrando que o Barcelona tem um jogo a menos. A gente tem que destacar também, é claro, o Sevilla, que já tem 70 pontos, ou seja, ainda tem chance de título. Quem sabe o Sevilla não acaba aprontando uma grande surpresa aí no finalzinho, nas rodadas finais. Lá na zona de rebaixamento tem o Valladolid com 29 pontos, o Huesca com 27 e o Eibar com 23. Agora, para encerrar o programa, eu vou pedir sua opinião, Igor, sobre o fim da Superliga. No último 5 paradas estavam falando do começo dela, né, do anúncio, e agora a gente já está falando no final. Isso porque foi só vocês soltarem o podcast, que assim, menos de 48 horas depois do anúncio, foi tudo desfeito, os times voltaram atrás, teve dirigente que saiu muito mal com a torcida, teve dirigente que já está tentando ganhar uma graninha aí em cima do contrato desfeito, e a UEFA também acabou saindo fortalecida. Queria saber sua opinião sobre isso, Igor.
Eu não consigo encarar como uma derrota dos grandes clubes, né, como eles se autodenominaram, porque afinal de contas eles conseguiram uma mudança dentro da Champions League que os favorece demais. Eles conseguiram mudar a maior competição de clubes do mundo aí, praticamente. E querendo ou não, é um indício que essa Superliga está muito perto de acontecer, talvez não dessa maneira, talvez não agora, mas daqui a 15, 20 anos, talvez parece o caminho natural que o futebol vai tomar. Esse desprendimento das equipes, das federações, seja elas nacionais ou continentais, e enfim, parece que os clubes estão caminhando muito para esse caminho deles conseguirem ser donos dos próprios campeonatos, dos próprios direitos, eles organizarem as próprias competições. Mas é legal, eu gostei, eu não achei certa a maneira com que foi proposta essa Superliga, de como é que os clubes se autodenominaram grandes de uma certa arrogância, como alguns times estão há bastante tempo sem jogar a própria Champions League. Então, não achei correto a maneira com que foi abordado, apesar de achar que naturalmente isso vai acabar acontecendo daqui a alguns anos. E talvez a gente espere que aconteça de uma maneira mais saudável para o futebol, de uma maneira melhor, e que pelo menos o mérito esportivo aí, que é o que mais ficou de lado, né, nessa conversa toda, o mérito esportivo seja valorizado quando essa Superliga for criada.
Eu ia até dar minha opinião sobre, Igor, mas como assim, tipo, a gente já tá estourando o tempo, eu não vou nem falar nada, porque eu sei que vou ter uma oportunidade no futuro, porque essa história de Superliga ainda vai voltar, tenho certeza. Essa é a minha opinião de momento. Te agradeço, Igor, por ter participado e abrilhantado aqui o nosso querido 5 Paradas.
Eu que te agradeço pelo programa sensacional. Agradeço aos nossos ouvintes também que chegaram até o final com a gente. E é isso, valeu, até a próxima.
Valeu, Igor. Valeu você, nosso querido ouvinte que chegou aqui, como o Igor falou, né? Até o final do programa com a gente. Também o nosso coordenador, Gabriel Colares. E a quem for editar, se for Colares, se for Carlos Azevedo, também já fica o agradecimento. É isso aí, pessoal. Eu fui o Carlos Vinícius, acompanhado do Igor Concolato. E esse foi o 5 Paradas. Até a próxima.
Cinco paradas, uma viagem pelo futebol europeu.